step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
jovempan.com.br
3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde. Começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1. Hoje é sexta-feira, ufa, dia 17 de março de 2017. Mais uma sexta-feira com muitas notícias, não é mesmo, Vera Magalhães? Tudo bem, Vera?
Tudo bem, Patrick. Sexta-feira, prestes a virar vegetariana aqui. Vou passar o fim de semana à base de vegetais.
É, mas muita gente, viu, Vera? Gente, vamos ao Rio de Janeiro, primeiro com o nosso Marcelo Madureira. Tudo bem, Madu? Tá melhor
bem.
Depois do chá de guaco?
Tô de cama aqui, deitado. Eu até levantei, porque pensei que ia aparecer, mas eu vou fazer por telefone. Tô aqui com febre, tô de garganta.
Você comeu carne nesses dias, Madureira?
Não, nem comia carne da Friboi. Só Roberto Carlos e o Tony Ramos.
É, aliás, esse assunto vai render, eu tenho certeza, aqui hoje. Vamos ao Rio de Janeiro também com o nosso Carlos Andreasa. Salve, Andreasa!
Salve, pessoal. Estou aqui aposto um dia quentíssimo, uma sexta-feira raríssima. Mas o fato mais importante do dia é o aniversário do patrão, né, Patrick Santos? Vamos mandar um abraço pro Tutinha, que eu não sou maluco.
Pois é, parabéns. Vamos com tudo. Tutinha. Exato, daqui a pouco a gente vai dar uns parabéns aqui para ele.
Eu achando que era só da Lava Jato hoje.
Não, é. Aliás, não. Pois é. E hoje é um dia importante também contra a impunidade, né, Andreasa, Vera Madureira, Operação Lava Jato que sacode o Brasil. No combate à corrupção, completando hoje 3 anos de existência, né, com 38 fases, 260 acusados e 25 sentenças. Nesta manhã, também falando em Lava Jato, com certeza o assunto que vai abrir aqui o nosso programa hoje, foi deflagrada a Operação Carne Fraca, a maior operação da história da Polícia Federal. Os principais alvos da ação são os frigoríficos JBS e BR Brasil, acusados de adulterar carnes vencidas com produtos químicos cancerígenos para vendê-las no Brasil e também no exterior. Um outro assunto também de hoje, o ator Wagner Moura e o governo Temer batem boca na internet sobre a reforma da Previdência. Vídeos contrários e favoráveis à reforma estão repercutindo muito nas redes sociais e a gente vai falar disso aqui também. Dinheiro jogado fora. Petrobras coloca à venda por 40 milhões de dólares sondas que comprou por 720 milhões de dólares. Outro assunto aqui, a participação também dos nossos ouvintes depois desse escândalo, né, envolvendo aí o tratamento da carne consumida aqui no Brasil. O 3 em 1 quer saber, Vera Magalhães, você vai manter o churrasco marcado para o fim de semana ou vai virar vegetariano por uns dias?
Estou com a Bela Gil esse fim de semana.
Essa é a pergunta para o nosso ouvinte aqui no WhatsApp. O número, você pode mandar a sua mensagem de áudio pelo número 9317-0620. 9317-0620. Estamos em AM e FM e também por imagens pelo YouTube e pelo Facebook. Bom, gente, começando então com o tema que repercute aí ao longo do dia. Nesta manhã foi deflagrada a Operação Carne Fraca. Eu vou trazer um apanhado aqui dessa notícia, né? A maior da história da Polícia Federal. Ao todo foram 1.100 policiais, cumpriram 27 mandados de prisão preventiva, 11 de temporária, 77 conduções coercitivas e 194 pedidos de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás, além do Distrito Federal. A Justiça Federal do Paraná ainda bloqueou o equivalente a R$ 1 bilhão dos alvos da operação. Entre os presos, Vera, estão os executivos do frigorífico JBS, da empresa BR Brasil. Os frigoríficos investigados usavam produtos químicos, alguns cancerígenos, para maquiar o cheiro da carne vencida e injetavam água para aumentar o peso dos produtos. A gente vai falar disso aqui e a gente separou também um trechinho, viu, Andreasa e Madureira, para a gente falar um pouquinho antes, um trecho desse áudio gravado que foi disponibilizado pela manhã, e um dos donos do frigorífico Pequim, Idair Antônio Pequim, conversa com a mulher dele, Anair Clay Pequim, sobre o uso de carne proibida em lotes de linguiça. Os dois tiveram pedidos de prisão preventiva decretada pela justiça. A gente vai colocar um trechinho e a gente vai falar sobre isso. Vai lá, Reginaldo.
Alô? Sim. Tu
ligou?
Sim, eu liguei. Sabe aquele lá em cima, lá da Santa Fe?
É.
Ele quer te mandar 2.000 quilos de carne de cabeça. Conhece carne de cabeça?
Carne de cabeça de porco, sei o que é.
Ele vendia 5, mas ele deixa 4,80 pra você conhecer, pra fechar a carga.
Tá bom, mas vamos usar no quê?
Sim.
Aí que vem a pergunta, né? Vamos usar na calabresa, mas aí é massa fina, é? A calabresa já tá saturada de massa fina. É pura massa fina.
É isso aí, Vera. Aqui.
Gente, hoje tá difícil fazer o trezinho aqui.
Enquanto você digere,
os frigoríficos do país é Brasil Foods, né? Que tem as marcas Sadia e Perdigão, algumas das principais. JBS, que tem várias marcas conhecidas, Seara, Swift. Todas as marcas, praticamente, que a gente consegue encontrar nas gôndolas dos grandes, pequenos e médios supermercados, nas churrascarias, enfim, todo lugar, tá tudo dominado. Tem desde uso de antibiótico, de substância cancerígena, uso de papelão, uso de tudo que se pode imaginar, de carne podre para fazer embutido, de carne estragada, reembalada. É de embrulhar o estômago e é inacreditável porque eu tô muito bolada com um aspecto dessa operação. Ela é grande, ela é muito importante, mas como... Eu acho que a Polícia Federal deve uma explicação. Por que ficou 2 anos monitorando um esquema que diz respeito diretamente à saúde pública, saúde das pessoas, e não deflagrou isso antes e não prendeu essas pessoas em flagrante? O delegado que deu a coletiva hoje fala ali que tem contêineres embarcados que estão no mar, indo para a Europa, com carne contendo salmonela. Como eles deixaram embarcar? Por que deixaram embarcar? Quem vai receber esses contêineres lá e impedir que sejam distribuídos? Eles dizem que crianças... comeram merenda com substância cancerígena. Por que não foram na escola e não retiraram as carnes? Se eles estavam monitorando as pessoas por grampo. Eu acho que a operação é grande, ela é importante, mas a PF, neste caso, tem muita coisa a explicar. Não dá para ficar durante 2 anos acompanhando uma coisa desta extensão, desta gravidade, que abrange praticamente todas as linhas de produtos que as pessoas comem na casa delas, e não deflagrar isso antes. Eu não consigo entender por quê. Então, eu repasso a bola para a Polícia Federal, que hoje, em Curitiba mesmo, comemora os 3 anos da Lava Jato, que é um marco importante nas investigações do Brasil, com uma operação midiática enorme, 1.000 pessoas na rua, etc. Vai embrulhar o nosso estômago, nos impedir de comer carne no fim de semana. Porém, souberam durante 2 anos que a gente estava comendo cocô em casa e deixaram. Eu acho isso meio grave.
Vai, Andreasa.
Vera tem toda a razão. Não dá para tratar um caso como esse, que tem implicações na mesa do brasileiro, no consumo do brasileiro, na saúde do brasileiro, da mesma forma que se trata a investigação de um esquema de corrupção, digamos assim, tradicional, como nós conhecemos. Seria necessário agir de forma diferente. Ah, nós estávamos esperando engrossar o caldo para poder agir e aí aumentar a criminalização dos atos, ok, mas nesse caso, eu não tenho a menor dúvida, a saúde e o consumo do brasileiro deveria vir em primeiro lugar.
E você, Madureira?
Não, eu acho que a Polícia Federal realmente nos deve uma explicação, deve uma explicação a todo o povo brasileiro. Está certo que foi a maior operação, acho que, da história da Polícia Federal. Né, hoje nem passaporte estava emitindo lá em Curitiba, enfim, 1.100 agentes, centenas de prisões, enfim. Mas por que tanto tempo? E justamente num assunto que trata da saúde pública, né? Agora, é impressionante, porque tudo no Brasil está desmoronando, tá tudo, nem mais churrasco na laje, fim de semana, o Brasil pode fazer, o brasileiro pode fazer, porque até a carne, né? E a irresponsabilidade das pessoas, você misturar produtos cancerígenos, vender carne podre, misturar com papelão, o que vai pela cabeça dessas pessoas? A que ponto chegou a ética, né, os valores do Brasil? Né? Não é frigorífico de fundo de quintal, são grandes frigoríficos, grandes corporações. Imagina agora também os mercados internacionais, a gente vai perder vendas, é claro, com containers, com salmonela chegando na Europa, ninguém mais vai querer comprar carne brasileira. Só o Roberto Carlos e o Tony Ramos que vão comer carne, pô, já que foi.
Esses têm obrigação de comer todo esse estoque adulterado de carne.
Aliás,
eu acho que é um compromisso público.
Eu
gostaria de pedir a esses senhores que assumissem esse compromisso público.
Até o Tony Ramos, o garoto propaganda aí da Friboi, se pronunciou, aliás, agora à tarde.
Ele disse que ainda tem carne da Friboi no freezer, né? E que ele vai continuar comendo, mas que ele não tem nada a ver com a Friboi, que ele só fez um contrato com a agência de publicidade. Gente, tem...
Pelo amor de Deus, fala sério. Eu gosto do Tony Ramos, é um cara do bem, mas pelo amor de Deus.
Tem um grau de disfarçatez tão grande nesse esquema que é o seguinte, os fiscais do Ministério da Agricultura que atuavam aí... Ó, o Billy também tá bravo, andou comendo salsicha ruim aí nos últimos tempos.
Madureira, controla o Billy aí, que nesse momento de falta de carne, pode ser que alguém olhe pra ele.
Só tem que virar vegetariano.
Você tem um diálogo inacreditável entre um fiscal corrupto e um funcionário de frigorífico, em que o fiscal corrupto, que sabia o que ia dentro das carnes que a gente comia, e chega pro cara do frigorífico e fala: meu amigo, a carne já não é mais a mesma, eu peguei aí como propina um peito defumado, mas tá muito ruim, não tem peito nenhum, é quase aquela mortadela, só borracha, dei até pro meu vizinho e pra minha cunhada. Imagina o vizinho e a cunhada desse cidadão que receberam o peito de frango, que era propina, propina podre, que o cara repassou. Quer dizer, é só no Brasil que acontece uma coisa como essa, gente.
Vera, diga. O Madureira tocou num ponto muito importante. Quer dizer, além da consequência evidente desse descalabro, dessa falta de respeito para com o consumidor brasileiro, existem as consequências para a exportação brasileira, né? O Madureira mencionou isso. O Brasil é um grande exportador de carne.
É o maior, viu, Andreasa?
Então,
é o maior exportador de carne
isso,
do mundo.
E nós já enfrentamos recentemente, em decorrência de doenças, né? Da vaca, do boi,
da febre aftosa, exatamente.
Agora, você imagina que é uma coisa, claro, que é gravíssima, mas que não tem a negligência como base. Agora, você imagina as consequências para o mercado exportador brasileiro da barbárie cometida por esses irresponsáveis, no momento em que o Brasil, em profunda recessão, tenta se recuperar. Ainda tem isso.
E você vê que é um setor que passou por uma profunda
oligopolização
nos últimos tempos. Então, essas dois praticamente assambarcaram todos os fornecedores, todos os pequenos frigoríficos, todas as fazendas, os produtores. E esses dois são os que capitaneiam um esquema de adulteração pesada de carne que é exportada, de carne que é consumida aqui. E para se tornarem esses gigantes que se tornaram os tais campeões nacionais, receberam farta contribuição do BNDES em forma de financiamentos, em forma de subsídios, em forma de sociedade. Já são investigados em outras operações da PF, mas a gente não imaginava que estavam vendendo carne podre deliberadamente para as pessoas, né?
E nesse caso, né, Madureira, como a Vera bem mencionou, esses dois grandes grupos que dominam, eles faziam campanhas, inclusive pelo fim desses pequenos frigoríficos nessas cidades pequenas, exatamente pela questão da higiene, né? É impressionante as campanhas que dominaram os grandes meios de comunicação nos últimos anos, né?
Não, tinham comerciais, todo mundo vestido de branco.
Exato.
Né? O branco imaculado e dizendo da qualidade, que isso é mentira, mentiram. Isso é uma vergonha, sabe? Isso é um assinte, é inaceitável. Tem que haver a punição grave, não só para os funcionários públicos, como para os empresários também, responsáveis, né, por permitir, por, permitir não, por autorizar, né, montar uma operação dessa natureza. E isso que mostra mais uma vez como está em defesa a população brasileira, né? É febre amarela de um lado, é carne podre do outro. Nós estamos perdidos, pessoal. É triste de dizer.
Lembrando que, e não digo que ele tem responsabilidade direta por isso, mas é desagradável a gente saber que o ministro da Fazenda do Brasil, Henrique Meirelles, integrou o conselho consultivo deste grupo.
É verdade. Tá?
Não nos esqueçamos disso. É, obviamente, não estamos dizendo que ele tem responsabilidade objetiva, mas se serve para Dilma Rousseff, como membro do conselho da Petrobras, a responsabilidade alguma também há sobre o Henrique Meirelles. Da mesma forma que fazer propaganda para alguma coisa, não importa se contactado pela agência tal, agência sei lá o quê, não importa. Você assume uma responsabilidade, você associa a sua imagem pública àquilo e precisa responder sim. Não fazer gracinha e tampouco tirar o corpo fora. Outra coisa que a gente precisa falar, e me parece uma fragilidade do revelado pela Polícia Federal hoje, é porque muito, muito fluido, muito pouco amarrado é a ligação com os partidos políticos, né? O delegado falou que, mas não sabe valor, não sabe muito bem, mas que há indícios de que a propina paga para os agentes responsáveis pela fiscalização irrigava os caixas do PMDB e do PP. E ficou nisso mesmo, não há nada muito mais apurado a respeito. Eu acho isso também desnecessário nesse momento. Ou fala, ou apura, e fala depois de 2 anos, minha gente. Ou você apresenta uma coisa grave ou não faz esse chororô.
Isso daí é aquele subterfúgio que a PF usa de vez em quando, o Andreasa, para não chamar para si, na primeira instância, os casos de pessoas que têm prerrogativa de foro. Então, eles deixam de fora da primeira lista para fazer as prisões, para efetuar ali as autuações. E aí, logo, a gente deve ter uma outra lista do Janot, desta vez do frigorífico, com os políticos que, porque eles também vão ter que ser investigados no Supremo, como se não bastasse a carne queimada da Lava Jato, vem a carne podre agora.
Não, eu entendo que seja um método. O que eu estou dizendo só é que não é necessário.
Não,
eu
também acho que eles deviam fazer uma coisa casada, é óbvio.
Claro.
Aparecem ali assessores de vários políticos nesses grampos, conversando com os fiscais do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura é uma capitania hereditária ali do PMDB, era da Cátia Abreu nos últimos 2 anos, que é do PMDB, e agora do Blairo Maggi, que é do mesmo partido. E a gente deve ter aí nos próximos dias os nomes
era
dos
ministra,
deputados.
Né?
Isso, Cátia Abreu era ministra da Agricultura, é um feudo do PMDB.
E tem o
PMDB e PP, né, do Paraná. É. E PP é o do ministro da pasta da, vejam só, Saúde, Ricardo Barros, é do PP do Paraná também. Então, a gente pode ter desdobramentos aí nos próximos dias. Diga, Madu.
Não, e tem o caso do ministro da Justiça, Osmar Serralho, que justamente era o padrinho político do superintendente de fiscalização do Estado do Paraná.
É, o Daniel Gonçalves.
Né? Então, o caso é o seguinte, o próprio ministro da Justiça, na minha opinião, ele está impedido de continuar o cargo, porque ele aparece defendendo esse indivíduo, esse chefe de quadrilha que patrocinou, coordenou, se beneficiou desse comércio. Então, na minha opinião, o Osmar Serralho deve ser também dessa quadrilha.
Mas, Madu...
Por enquanto, ainda não tem nada que o incrimine no grande.
Madu, a referência a ele é frágil ainda, Madu.
Tudo bem, mas enfim... Eu não ficarei surpreso.
O que tem sobre
Vamos
ele?
Acompanhar.
Ele está conversando num dos grampos com o Daniel Gonçalves Filho, Isso. que era o superintendente do Ministério da Agricultura no Paraná. E é apontado pela PF como o líder dessa organização criminosa da Operação Carne Fraca. Nessa conversa, tudo bem, ele está ileso, isento ali do que a gente vê na operação. Porém, ele está tentando ajudar um amigo de um frigorífico que teve uma autuação ali, né? Ele fala, poxa, o cara tá apavorado, os fiscais chegaram lá apavorando. Esse frigorífico do amigo dele não tá citado entre os que vendiam carne podre. Porém, é o Osmar Serralho
dando
aquela ligadinha ali do amigo e tal para aliviar pro outro amigo dele. Diga.
Agora, o Madureira tem razão no seguinte. Tem uma coisa engraçada na reação dos políticos, né? Especialmente dos ministros da Justiça do Brasil recente, quando aparecem citados em alguma coisa. Eles logo usam isso como prova de que não interferem na Polícia Federal. Ah, olha, o fato de eu aparecer aí, disso aparecer, porque realmente está provado. Quer dizer, o cara usa uma coisa que o compromete, mais ou menos, para se defender e se mostrar isento e que não interfere na Polícia Federal, como se isso não fosse obrigação do Ministério do Ministro da Justiça.
Era só que faltava, né, Andréasa? Era só que faltava ele dizer que não, vou interferir na Polícia Federal com o objetivo de botar panos quentes na operação, porque só que faltava.
Vamos lembrar que a operação, então, diz respeito aos últimos 2 anos, portanto, é mais um legado da dona Dilma Rousseff para o Brasil, né? Não vamos também deixar de ver que o esquema floresceu e apodreceu nas nossas geladeiras, no nosso freezer, no governo de dona Dilma Rousseff.
Agora, pessoal, só uma coisa, Patrick.
Vai lá.
Eu acho engraçado agora aqui. Os veganos, né? Os veganos estão em festa, os vegetarianos também, viu? Vocês, desgraçados, comem carne, vocês são
podres
e tal. Minha gente, eu vou continuar comendo carne, eu prefiro comer carne de má qualidade do que não comer. E digo mais, eu vou agora adotar uma prática pré-histórica, eu vou começar a abater a carne que eu comerei. Tá, vou começar a bater eu mesmo estocar, e eu proponho isso ao brasileiro. Boicote os frigoríficos, produzam a sua própria carne. Vamos com tudo.
Chega, né, gente?
Ai, meu Deus, eu acho que eu prefiro churrasco de melancia, se eu tiver que sair com o tacape por aí.
Vera, já passou do ponto.
Ô, Vera, eu vou abater, cortar... condicionar e mando pra sua casa. A gente pode até ganhar um dinheiro com isso. Pessoal, há uma oportunidade aí. Vamos voltar aos velhos açougues, Brasil.
Mas aí você vai ser preso pela vigilância sanitária.
Que é exatamente a campanha que os grandes frigoríficos faziam, né? Esse grupo hoje aí que tá em meio a esse escândalo, né? É isso mesmo. Bom, gente, vamos então ao nosso primeiro intervalo comercial. Na verdade, esse tema que a gente discutiu aqui no primeiro bloco é a pergunta para o nosso ouvinte no WhatsApp, né? Depois desse escândalo envolvendo aí o tratamento de carne consumida no Brasil, 3-1 quer saber: você vai manter o churrasco marcado para o fim de semana ou vai virar vegetariano por um período? O Reginaldo tá me informando ali que ele também vai virar vegetariano por esses dias. E nem leite que vem com soda cáustica também nesse escândalo todo. Gente, vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do 3 e 1 desta sexta-feira. Até já.
Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã.
Oferecimento Loja 100. O sinal analógico está com os dias contados. Troque sua TV agora nas Lojas 100. E Engove. Bom Engove para você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
Fique agora com o Minuto do Transporte. Oferecimento CETESP, Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região.
Olá, você sabia que o estado de São Paulo ocupa o primeiro lugar entre os estados com mais casos de roubo de cargas no Brasil? Infelizmente, as estatísticas são alarmantes. De janeiro a junho desse ano foram registradas mais de 4 mil ocorrências relacionadas a esse tipo de crime nas rodovias paulistas. Para evitar que essa situação continue acontecendo, o CETESP defende o fechamento de comércios que vendam cargas roubadas e a criação de penas mais pesadas para os receptadores, identificando esses criminosos e punindo-os adequadamente. Afinal, só com o fim da impunidade o transportador poderá abastecer nossa cidade com mais segurança e rapidez, e você terá produtos mais baratos nas prateleiras. Eu sou o Taiguarelo, presidente do CETESP.
Siga o CETESP no Facebook e fique por dentro das nossas ações.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Direto da redação, o nosso Carlos Aros, lá com o tablet na mão, trazendo os melhores caminhos nesta tarde de sexta-feira. Como é que está o trânsito, Aros?
Difícil para encontrar um melhor caminho, viu, Patrick? A situação não está fácil para o motorista. Sexta-feira é dia de trânsito, né? E é o que o Waze nos mostra agora. A Rubem Berta, por exemplo, com trânsito complicado em toda a extensão, movimentação muito difícil ali para quem está nesse caminho. Já quem vem antes, lá na região do Ibirapuera, Pedro Álvares Cabral, com um trânsito difícil, porque essa movimentação vem carregada desde lá de cima da Brigadeiro Luiz Antônio, com movimentação bem, bem complicada.
De volta com 13.1 desta sexta-feira. Hoje é um dia importante, né, no contra a impunidade no Brasil. A Operação Lava Jato está completando 3 anos. E neste período foram realizadas 38 fases, 260 acusados, 25 sentenças e mais de 1.100 laudos técnicos. O coordenador da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol, participou de uma coletiva à imprensa nesta manhã, lá no Ministério Público Federal, e pontuou os avanços da operação nesses 3 anos de existência. A gente separou um trechinho, vamos ouvir o que disse o Deltan Dallagnol.
A Lava Jato significa um rompimento da impunidade dos círculos de poder no Brasil e ela traz um diagnóstico de uma corrupção que é enraizada historicamente e cujos tentáculos abraçaram diversos órgãos públicos. Agora, quando nós perguntamos o que mudou, a minha resposta seria: nós não sabemos. Nós não sabemos ainda se a Lava Jato significa que o combate à corrupção saiu um pouco dos trilhos, o país saiu um pouco dos trilhos em termos de combate à corrupção, em termos de redução de índices de corrupção e de impunidade, e voltará ao caminho tradicional, ao caminho que é a vala comum, se ela é apenas um ponto fora da curva, ou se ela significará efetivamente que o país vai trilhar sobre novos trilhos rumo a um país menos corrupto.
Aí o Deltan Dallagnol e também, Vera, pela manhã a gente ouviu aqui no Jornal da Manhã o procurador Carlos Fernando dos Santos, que conversou também com a Jovem Pan. Ele garantiu que a Lava Jato não tem prazo para acabar. E ele também criticou o movimento no Brasil para se anistiar crimes que envolvem doações eleitorais. A gente separou um trechinho do áudio, depois a gente conversa. Vai lá, Reginaldo.
Na verdade, eu creio que até o nome que se dá para essa tentativa de mudança é incorreto. Na verdade, não estão tentando anistiar Caixa 2. Estão tentando anistiar corrupção e anistiar lavagem de dinheiro que se usou de mecanismos de doação para financiamentos de campanha, sejam regulares ou irregulares. Então, não há realmente uma tentativa de anistiar Caixa 2, mas sim anistiar todo o financiamento ilegal de campanhas eleitorais.
Aí, Vera, o Deltan, primeiro, o procurador Carlos Fernando dos Santos. Vera, o que mudou no país aí pós-Lava Jato? O que você pode falar sobre isso?
Mudou muito, né, Patrick? Mudou demais. Só em dinheiro repatriado, recuperado de alguma maneira pela Lava Jato nesses anos, nesses 3 anos, são 10 bilhões de reais. É pouco perto do volume imenso de recursos que foram desviados pelo PT e seus aliados. Porém, é mais do que qualquer outra operação sonhou em recuperar ao longo de toda a história do país. É uma operação que pôs a nu um esquema de pilhagem do Estado brasileiro, que teve a Petrobras como centro, mas não ficou restrito à Petrobras. Ele se espalhou pelo setor elétrico, ele se espalhou também por outros setores aí das empresas nacionais. E o objetivo final desse esquema não era outro, a não ser perpetuar no poder o PT e seus aliados. É por isso que propina e lavagem de dinheiro se travestiam em doação de recursos para a campanha. Essas pessoas que receberam esse financiamento de campanha e que agora tentam legalizá-lo ali com base, seja em anistia, seja em qualquer outra mágica que estão tentando fazer, nada mais eram do que aliados do esquema do poder e que pretendiam se perpetuar no poder. E pretendem se perpetuar no poder ainda. Por isso que estão fazendo o que eu chamei aqui, para a alegria do meu filho menor, de planos infalíveis do Cebolinha. Porque eles tentam a cada dia um novo plano para tentar anistiar o que aconteceu, né? Só que não vai dando certo, não vai dando certo. Eles vão ficando mais nervosos. Justamente porque a Lava Jato mudou a cultura do país, não se aceita mais, não se transige mais com a corrupção.
Concorda, Madureira?
Eu concordo com a Vera. Eu acho que o Brasil que nós crescemos, nascemos, vivemos um bom pedaço de nossas vidas não existe mais. Agora, e isso por causa da Operação Lava Jato, sem dúvida. Agora, o Brasil que nós vamos viver também vai depender do desenlace da Operação Lava Jato. Ou seja, se nós levarmos a Operação Lava Jato adiante, que já teve muitas consequências, não só recuperação de dinheiro, teve mesmo a defenestração de uma presidente incompetente, prisão de senadores, políticos, empresários, enfim. É, vai depender, se a Lava Jato for realmente levada até o final, a gente talvez tenha a oportunidade, então, de reconstruir uma nova sociedade, novas bases, um Brasil mais justo, onde as leis realmente valham para todos e tudo mais. Agora, caso a Lava Jato acabe num grande acordo, como a classe política está tentando, né, de uma maneira até isso, com todos os partidos, um grande acordão, aí eu acho que nós vamos virar, com todo respeito, uma grande Nigéria, né? Um país sem lei, um país sem ordem, um país violento. É isso que vai acontecer. Então está nas mãos de cada um de nós, cada um de vocês que está nos escutando, para onde é que a gente quer que o nosso país caminhe, né? O país que nossos filhos, nossos netos vão viver e vão nos responsabilizar, inclusive, né? Nós temos um papel com relação à história, nós temos um compromisso com relação à história do nosso país. Então é uma data, na minha opinião, a ser celebrada, porque eu acho que se avançou. Mas a batalha final ainda não chegou, cada vez se aproxima mais, ninguém larga do osso assim fácil, né? A gente sabe quem são os bandidos dessa história, são pessoas perigosas, são pessoas que não têm nenhum escrúpulo, são capazes de qualquer coisa, mas nós somos maiores que eles, pessoal. Nós vamos enfrentá-los e vamos derrotá-los, mas não vai ser fácil, não.
E você, Andreasa, os 3 anos aí da Lava Jato, tem muito o que comemorar de fato?
Tem. O principal avanço da Lava Jato é a exploração consistente, sistematizada da delação premiada, né? A delação premiada é o que marca essa virada. É claro que há excessos no modo como ela é usada. Não à toa, e aí eu quero propor uma reflexão aqui e provocar, porque também acho que esse é o nosso papel, no dia de festa, porque a Lava Jato, repito, é muito importante, no dia de festa temos Alberto Youssef liberado. Tá? Ele passa hoje, curiosamente, para o regime aberto, ainda que com o uso, regime aberto domiciliar, né? Ainda que com o uso da tornozeleira eletrônica. A delação premiada do Alberto Youssef é algo sem precedentes. É a segunda delação premiada desse senhor e virou um negócio para ele. Ele ganha dinheiro com isso. Eu queria chamar a atenção para um item bizarro do acordo de delação do Alberto Youssef, que mostra como também essas delações têm lá seus incômodos, né? No acordo dele está previsto que ele tem direito a 2% de todos os recursos que ele ajudar a recuperar com suas delações, com sua colaboração. 2% de tudo que vier para o Brasil de volta, pertencerá a Alberto Youssef, que está livre, que poderia estar condenado a 200 anos, está livre agora. Já pensaram sobre isso? Quer dizer, um dinheiro que é sujo, inclusive o dinheiro que ele ganhou, que ele amealhou como corrupção ao longo de toda a vida, repito que é a segunda delação premiada que esse criminoso faz, esse dinheiro volta para o Estado brasileiro e ele tem direito a 2% desse dinheiro que vem para ele de modo limpo. São milhões de reais, minha gente. Para o Alberto Youssef, a delação premiada foi um grande presente.
Vera. O que a justiça recuperar com base nas informações dele, não dele, o da Lava Jato.
Não, eu
né?
deixei. É, mas eu deixei claro isso. É exatamente
também
isso.
Acho esquisito ter uma cláusula de performance nas delações. Eu acho que além dessa coisa da delação premiada, teve outras inovações importantes trazidas pela Lava Jato. Uma delas foi uma nova tecnologia para se rastrear recursos no exterior. Isso foi possível graças a novos acordos e novos procedimentos adotados também por outros países no que tange a confidencialidade, a compartilhamento de dados. A Suíça é um deles, os Estados Unidos é outro deles. Então, isso tornou mais difícil ocultar patrimônio no exterior. Graças a isso, por exemplo, a Lava Jato conseguiu quebrar o negócio da Odebrecht, que era mais sofisticado do que esse esquema que usava doleiros como o Alberto Youssef. Vamos lembrar a importância do Youssef no começo da Lava Jato? É porque o que caiu foi um esquema de lavagem de dinheiro tendo como sede um posto de gasolina em Brasília, daí o nome Lava Jato. E o Alberto Youssef foi ligado a essa investigação. Ele que já tinha sido investigado no Banestado, já tinha fechado o primeiro acordo de delação ali, descumpriu as cláusulas e houve realmente muita polêmica se ele poderia ou não selar um novo acordo. Apesar de todas as... os inconvenientes disso, o juiz Sérgio Moro acabou acatando o acordo dele de delação premiada, porque ele entregou a cadeia de comando da Petrobras. Até então, não tinha Petrobras, não tinha as diretorias da Petrobras, não tinha nada disso investigado. Foi ele que trouxe o Paulo Roberto Costa para o processo, que veio a ser o segundo delator e entregou os políticos. E aí se abriu essa caixa de Pandora da corrupção do lulopetismo na Petrobras. Então, eu acho que isso nos remete àquele slogan da marca de sabão em pó, que não existe aprendizado sem manchas, né? Eu acho que o Youssef é um efeito colateral da Lava Jato, mas o que se descobriu a partir da colaboração dele, que foi a primeira, é um marco na operação criminal do Brasil.
Ô Madureira, você, claro, vai falar sobre esse assunto, mas eu vou trazer uma outra informação também, né? A gente está falando da soltura do Alberto Youssef. O juiz Marcelo Bretas, da Sétima Vara Criminal Federal, decidiu agora à tarde também substituir a prisão preventiva da mulher do ex-governador Sérgio Cabral, Adriana Anselmo, pela prisão domiciliar. Ainda não há uma data para a soltura, pois os investigadores querem ter certeza, né, de que o imóvel para onde ela vai ser levada cumpre os pré-requisitos determinados. E essa decisão da alteração, né, dessa medida cautelar para Adriana Anselmo foi tomada porque o juiz entende que os filhos menores do casal de 10 a 14 anos não podem ser privados simultaneamente do convívio com os pais que estão presos. Informação que saiu há poucos instantes. Ô Madureira, vai você.
É verdade. Trata-se de uma questão, digamos assim, humanitária, né? Eu só não sei se outras detentas brasileiras não tão famosas e não tão acusadas de crimes tão graves são também objeto desse tipo de atenção. Mas, enfim, do ponto de vista humanitário, é uma coisa louvável. Eu só não sei se para as crianças a convivência com esse tipo de pai ou de mãe que eles têm seja realmente uma coisa educativa, pedagógica, que ajude na formação deles, né? Infelizmente, eles são frutos de uma relação entre dois delinquentes de alta periculosidade. Então, só isso que eu coloco em questão. Eu não sei se eles deveriam, talvez, ficar sob a guarda do Estado.
Será que a tornozeleira dela vai ser feita em joalheria exclusiva?
Oh, Tiffany's.
Eu acho isso engraçado. Eu acho que o relaxamento dessa prisão preventiva dela é pelo motivo errado. Eu discordo do Madureira, acho que a mãe, seja ela quem for, na vida pública, o modo da corrupção dela, ela pode ser uma boa mãe, apesar disso, e acho melhor que os filhos fiquem com ela do que com o Estado, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o que poderia defender a liberação dela seria a extensão do tempo de prisão sem que ela fosse julgada, a velha questão. Eu queria voltar aqui a um ponto da Lava Jato, também nesses 3 anos, propor mais uma reflexão, mais uma provocação. Essa eu já fiz aqui no programa. É curioso que entre todos os citados, homologados, indiciados, denunciados, condenados, não haja sequer um membro do Poder Judiciário. Nenhum. Essa era uma questão que eu gostaria que o Deltan Dallagnol e os demais procuradores respondessem. Por quê? Porque não há... Quer dizer que todo o sistema está corrompido, todo mundo participa da barbaridade e não há nenhum juiz, nenhum desembargador. Não há? Não há?
Mas o que é a sua hipótese? Que apareceram nas delações e o Ministério Público e o juiz Sérgio Moro tiraram?
Eu acho que...
Porque é grave, se é isso que você está dizendo.
Eu não estou dizendo nada, eu quero saber. Eu quero saber.
Lá,
Vera... eu já ouvi essa hipótese de que para que os acordos de delação avançassem, era importante que não houvesse, para o bem da operação, para que ela pudesse avançar, que não houvesse membros do judiciário. Agora, não sou eu que tenho que responder. Me parece uma anomalia da apuração. Isso que eu gostaria de saber. Eu não tenho que responder nada, que tem que responder são eles.
Eu acho que ainda vai aparecer. E em relação a Adriana Anselmo, linkando as duas coisas aí, o questionamento do Andreazza e o assunto Adriana Anselmo, tá desde o início da semana uma informação ainda não confirmada de que ela estaria para selar um acordo de delação premiada. E que o que ela teria oferecido de novo e de substancial aí para ser beneficiada com a delação premiada, a despeito de tantas provas que existem contra ela e o marido, seria um braço judiciário aí no judiciário aí do Rio, que a gente sabe que já tem vários casos aí de corrupção investigados, um braço no judiciário do esquema de corrupção no Rio de Janeiro. Então, a se confirmar nos próximos dias se Adriana Anselmo vai fechar ou não um acordo de delação premiada. Eu lembro que o Delcídio do Amaral, por exemplo, quando foi liberado, não se sabia que ele tinha feito delação. E ficou se especulando por alguns dias se ele tinha selado ou não o acordo, até que se confirmou que sim, porque se esperou ser homologado pelo Teori Zavascki. Eu acho que nos próximos dias a gente pode ser aí surpreendido ou ter revelado, espero que seja eu, que a Adriana Anselmo fechou um acordo de delação premiada e isso explicaria, e não a coisa humanitária da mãe, etc., o fato dela ser solta, tá?
Vai, Madu, sua colocação para a gente trocar de virar página aqui.
Eu concordo com o Andreazza na questão do judiciário, né? Mas eu desconfio, Andreazza, que o Ministério Público está sendo muito cuidadoso e, evidentemente, não é que ele esteja dispensando o judiciário, não, mas talvez o judiciário acabe sendo a cereja do bolo, né? O último elo da corrente. Eu acho que, em algum momento, algumas figuras do judiciário vão estar, evidentemente, ligadas à operação. Né, seria realmente uma coisa de se estranhar muito, né, nessa confusão, nessa corrupção generalizada, né, no Brasil, você não tem ninguém do sistema judiciário. Vamos dar um tempo ao tempo, afinal foram só 3 anos, pessoal. Só 3 anos da Operação Lava Jato, sem contar o Mensalão, né? É impressionante.
Mas eu vou fazer uma provocação reversa aqui para vocês. Se o Judiciário tivesse comprado e o Ministério Público tivessem comprados, não seria de se esperar que todas essas tentativas dos presos há muito tempo de reverter as prisões com habeas corpus e etc., surtissem um efeito melhor? E também não é verdade que não tem ninguém do Judiciário investigado. Vamos lembrar que o presidente do STJ e o ex-relator da Lava Jato no STJ, Marcelo Navarro, são objeto de uma investigação no Supremo por suposta obstrução da justiça junto com a Dilma, o Zé Eduardo Cardoso, naquela denúncia que o Delcídio fez de que a nomeação do Marcelo Navarro foi justamente para soltar o pessoal que estava preso em Curitiba. Então, tem 2, pelo menos, da alta cúpula do judiciário que são investigados. Acho que se o judiciário tivesse comprado, a gente teria uma chuva de habeas corpus aprovados.
Vera,
diga.
Não dá para dizer que o judiciário e o Ministério Público estão comprados, ninguém está dizendo isso, né? Assim, genericamente, como abstração. A questão, a provocação é um aqui, outro acolá, né? Uma coisinha aqui e outra ali. E, obviamente, jamais esses que estão na linha de frente. Imagina se o Sérgio Moro, que é corretíssimo, se os procuradores que estão à frente da Lava Jato estariam envolvidos nisso ou se protegendo entre si. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de um sistema corporativo. Um sistema corporativo que talvez, para que a Lava Jato avance, precise ser protegido.
Vamos lembrar que a OAS também citou o Toffoli, mas a...
Sumiu, hein?
Mas
sumiu,
é porque tá suspensa, né, a delação da OAS. Ela tá suspensa.
Sumiu. Suspensa por quê, né?
Vai, Madu,
eu acho que realmente, imagino e quero crer que no judiciário não seja realmente uma coisa sistêmica, seja pontual. A fulano, Beltrano, A, B ou C. Mas não é, imagino que não seja realmente uma coisa sistêmica como foi no governo do lulopetista, PMDBista, né? E, aliás, envolvendo todos os partidos, para falar a bem da verdade, né? O judiciário me parece que realmente tem que separar, o joio do trigo. Mas vamos ver o que acontece. Eu acho que está um pouco cedo ainda para a gente dizer que não tem ninguém judiciário envolvido, que estão fazendo café com leite com o Poder Judiciário.
Vamos falar agora de outro sistema, o sistema eleitoral. Gente, após encontro com ministros do TSE, né, para discutir a reforma política, o líder do governo no Congresso, o senador Romero Jucá, afirmou que a lei dos partidos deve ser alterada e sugeriu a criação de um grande fundo misturando público e privado para financiar campanhas. O senador José Serra pretende ir mais longe e sugeriu, viu, Andreasa, tirar o sistema eleitoral da Constituição. Ele falou do assunto durante o jantar, né, com o presidente do TSE, o Gilmar Mendes, e o presidente Michel Temer e outros políticos. Vai você, Andreasa.
Eu tenho falado aqui diariamente, aliás, é o tema da minha próxima coluna no Globo, terça-feira, sobre essa falsa reforma política que eles tentam aprovar toque de caixa. Na verdade, é um simples destacamento para resolver a vida dos partidos políticos, ou seja, como financiar a campanha de 2018. Do modo como a coisa vai, tá? Está muito bem encaminhada a proposta para um fundo público, que outra coisa não é do que financiamento público de campanha, o sonho do PT. O PT governou o Brasil durante 13 anos, não conseguiu avançar nesse sonho. É essa situação de calamidade, de oportunismo, que fará com que isso prospere. Para além do fundo partidário que já existe, financiamento público de campanha, dinheiro provindo do Tesouro Nacional. A proposta é essa. Além disso, a lista fechada. Aquela em que o brasileiro não pode votar no candidato que gostaria e deixa na mão dos políticos que gostaria de defenestrar o direito de escolher quem nos representará no parlamento. É isso que está em questão. Então, o Serra está errado na proposta dele, essa proposta de tirar da Constituição o controle do sistema eleitoral, por um simples motivo. Não há virtude como consequência disso. Você vai botar na mão dos políticos, todos enrolados, a chance de legislar mais uma vez para se proteger. Esse sistema de financiamento público e de lista fechada, outra coisa não faz do que dar mais poder aos políticos, mais capacidade de se blindar. Então,
Eu concordo com o Serra.
Ô Madureira, eu concordo com o Serra, eu sou a favor, vou falar aqui, é polêmico, eu sou a favor da volta do financiamento privado empresarial de campanha e do sistema de voto distrital. Ele é a favor disso também. Muito bonito, mas na prática o que vai acontecer, tirando da Constituição, permitindo que o parlamento maneje isso muito facilmente, é o que já está encaminhado, que será de qualquer maneira, aliás. Financiamento público de campanha, golpe. Vamos usar a palavra da moda, é golpe e voto em lista. Golpe para permanecer no controle de Romero Jucá, de Rui Falcão, de Renan Calheiros e dessa corja.
Eu sou favorável ao financiamento só através de pessoas físicas, com os nomes e quantias abertas para que todos saibam, cada candidato. E sou favorável a campanhas franciscanas, campanhas de uma pobreza etíope. Né? Campanhas em que não se usem marqueteiros, em que não se mostrem imagens mirabolantes de um Brasil que não existe e que façam enganação para cima do eleitor. A campanha política tem que ter discussão política, isso sim.
Quando Vera, eu falo em plano infalível do Cebolinha, o senador Romero Jucá é o próprio Cebolinha em questão. Cabe a gente empunhar o coelhinho e bater na cabeça dele e não deixar o negócio prosperar. Quanto a esses projetos, eu acho que eles têm vida curta, eles vão e vêm. Quando eles são revelados, eles se tornam inviáveis, porque eu acho que a sociedade já evoluiu para além disso. Não tem mais espaço para isso no Brasil, gente.
Legal, gente. Vamos ao nosso último intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco. Até já.
O mais novo restaurante dos Jardins tem 58 anos. Conheça o novo Rodeio da Adoc Lobo, com os clássicos e o atendimento de sempre. Rodeio, Jardins e Shopping Iguatemi.
Só aqui na Loja 100 você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. A Loja 100 é imbatível.
Notebook Acer Core 3 com memória de 4GB HD de 1TB, Windows 10 e DVD RW. Na Loja 100, só R$2.090 à vista ou em 10 de R$209 por mês sem juros. É isso mesmo, é o seu Notebook Acer Core 3 com memória de 4GB HD de 1TB e Windows 10 por apenas 10 de R$209 por mês sem juros.
Preço mais baixo sempre é só aqui na Loja 100.
Fique agora com o Minuto do Transporte. Oferecimento CETESP, Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região.
Você já parou para pensar que a seta é a linguagem do trânsito? Ainda não? Portanto, atente-se. No trânsito, o essencial é ser visível aos olhos dos outros. Por isso, utilize sempre a seta. Veja e seja visto. A seta serve para avisar o veículo de trás sobre o que o motorista da frente vai fazer, mas sinaliza também para os outros veículos ao seu redor e aos pedestres. Afinal, pedestre não é vidente. Então, quando alguém der seta, não acelere, mas dê passagem, pois não vai interferir no seu tempo de viagem. O diálogo entre todos evita acidentes. E um segundo da sua atenção no trânsito é tão valioso que pode custar uma vida. Eu sou o Taiguara Elou, presidente do CETESP.
Esta é uma colaboração do CETESP para um trânsito melhor. Os fatos que movimentam o Brasil, o mundo. A informação que você precisa. Jovem Pan, acima de tudo, a verdade.
Estamos de volta com o 3 em 1 desta sexta-feira. Vamos a mais um tema que hoje está super corrido, né, Vera? Muitos assuntos legais e importantes. Nesta semana também repercutiu na internet dois vídeos sobre a reforma da Previdência. Um contrário à reforma, produzido pelo ator Wagner Moura, e um defendendo a medida sob a produção do governo Temer. Os dois vídeos acabaram virando um verdadeiro bate-boca, né, público na internet. Nós temos um trechinho aqui do vídeo do Wagner Moura, vamos assistir e já já a gente comenta, vai lá.
O governo Temer enviou para o Congresso um projeto que interessa apenas aos donos do dinheiro no país e que ataca duramente os trabalhadores. Eles querem acabar com o direito à aposentadoria para milhões de brasileiros e brasileiras. É o que estão chamando de reforma da Previdência. É melhor entender essa reforma agora, porque em breve ela pode custar muito caro.
Eu vou direto pra você, Andreasa. Você tá... Vai lá, vai.
Não, eu tô louco. Não,
eu tô vendo.
Isso aí é desinformação. Olha, só pra fazer um registro importante. Esse vídeo não foi produzido pelo Wagner Moura, não. Ele tá a serviço. Esse vídeo é produzido pelo MTST e pela Mídia Ninja. Tá? É um produto de desinformação, é mentiroso do começo ao fim. E o Wagner Moura, a única coisa que ele ganha com isso é projeção política. Tá? Um sujeito que eu duvido que alguma vez na vida, se colaborou, foi há 20 anos, deu um real para o sistema previdenciário. O Wagner Moura é uma empresa. Não colabora com o sistema previdenciário. Não tem ideia do que seja previdência. Tá? É um vídeo irresponsável, criminoso.
Vai, Vera.
Ele faz uma voz que mistura Capitão Nascimento e Pablo Escobar ali para incutir medo nas pessoas, né? E aí tem um desenho ali que tenta ser pseudo-descolado e engraçadinho, colocando o INSS como um sistema funerário. Olha, não é verdade isso. Ele diz que em lugares do Nordeste a expectativa de vida é menor que os 65 anos. Isso é mentira. O lugar onde tem a menor expectativa de vida no Brasil é em Alagoas, são 66 anos. Tudo bem, é muito parecido com a idade mínima de aposentadoria da Previdência? É. Mas não é disso que se trata, porque a expectativa de vida mistura mortalidade infantil, mistura uma série de critérios. A verdade é que hoje estudos mostram que se a pessoa atinge ali os 70 anos, ela tem uma grande expectativa de ir até os 83. E o que está mudando não é para esse pessoal mais pobre, não é para esse pessoal que vai ser o principal atingido pela reforma da Previdência, vai ser pelo servidor público, que hoje em dia se aposenta pelo teto. Esse é o que vai ser o principal implicado na reforma da Previdência. E isso não diz. Por quê? Porque os sindicatos pelegos de servidores públicos são alguns dos que financiam essa campanha contra a reforma da Previdência. Porque se beneficiaram ao longo de séculos de um regime especial de Previdência que não é mais sustentável no Brasil. Isso não é sustentável, gente. Ou é isso ou é quebrar. E acontecer como no Rio de Janeiro, que hoje pagou pagou a segunda parcela dos salários de janeiro. Nós estamos no dia 17 de março. Isso não é uma coisa para as futuras gerações, é uma coisa para a nossa geração. Então, paremos com esse mimimi, paremos com o Jardim da Infância, paremos com o onguismo aí e essas entidades que nunca levantaram a voz quando o PT também planejava uma reforma da Previdência, porque teria que fazer, e vamos parar de mimimi. Tem que fazer reforma da Previdência, não tem outro jeito.
Vai, Madu, você...
Eu vejo pelo lado dos artistas, eu fiz muito comercial, fiz várias campanhas nacionais, e é o seguinte, eu acho que você, como artista, você tem uma responsabilidade com o seu público, e você está usando sua imagem. Então você tem que averiguar bem, estudar bem, são até dois casos que a gente viu hoje. Um do Tony Ramos, que é um cara direito, um cara do bem, um cara honesto. Mas, entendeu? Talvez tenha entrado de ganhado do navio, mas ganhou muito dinheiro. Talvez o olho foi maior do que a preocupação em ver com o que ele estava anunciando, quem estava por trás dessa barosa. Já o Wagner Moura, eu duvido que ele tenha cobrado qualquer coisa, é uma pessoa ideológica, é uma pessoa que eu, como os vizinhos, quero muito bem a ele, a família dele, é um cara querido. Agora, eu acho que politicamente é um cara equivocado, é uma pessoa que realmente... não sabe do que está falando, na minha opinião. Se ele quiser um dia conversar sobre isso, teria o maior prazer. Mas é preciso você ter cuidado, porque essa propaganda aí que a gente viu do BST, isso é caso daquele órgão que regulamenta as propagandas, como foi aquela propaganda lá do
Conar.
Conar. Como foi aquela propaganda da campanha da Dilma, da comida fugindo dos pratos, as pessoas ficando miseráveis. Isso é propaganda enganosa. Isso é uma coisa muito séria. Isso não se pode fazer. Né? Isso tem consequências gravíssimas. É isso que eu coloco aí para os meus colegas. Gente, colegas artistas que fazem propaganda.
Pena que o nosso tempo está esgotando. Vamos agora ouvir os nossos ouvintes. E rapidamente já vou dar o recado. Andreasa, a coluna Rádio Leitura fica para a semana que vem. Tudo bem?
Claro, é justo.
Vamos ouvir os nossos ouvintes. Vai lá, Reginaldo.
Pessoal, tudo que é podre agora está vindo à tona. Da mesma forma que as ações desses grandes frigoríficos estão em alta, estão em baixa, está caindo muito, o churrasquinho de gato dos grandes centros aí está subindo demais. Estão dizendo que é melhor comer um churrasquinho de gato, onde você sabe a procedência, do que essas carnes vendidas aí no supermercado. Lobão da Moca.
Beatriz de São Paulo, já virei vegetariano. Só de ouvir essa notícia hoje me embrulhou o estômago. Um absurdo, uma falta de respeito, de responsabilidade. E eu tive um câncer e eu evito comer carne, mas eventualmente, às vezes, com as crianças como. Então, para mim, isso eu me sinto ofendida, o descaso com o nosso povo é absoluto e vergonhoso.
A carne que o brasileiro come é o retrato dos políticos que a gente tem e dos empresários, de certa classe de empresários que a gente tem. É lamentável. Aqui é a Luísa de São Paulo.
Aí, Vera, Andreasa, Madureira, a participação dos nossos ouvintes, claro, no principal tema aqui do nosso programa de hoje, essa operação da PF, Vera.
Eu acho que a gente tem que fazer uma ronda nas churrascarias no fim de semana, porque vai ter mesa sobrando,
vai,
Patrícia.
Vai. Já estou colocando a reportagem.
Fim de semana com churrasco de
muito
melancia.
Gente, vai ter desconto, vamos aproveitar.
A carne argentina.
Vai ter promoção, vamos aproveitar.
A carne argentina talvez tenha desconto mesmo, né?
Carne argentina, carne uruguaia.
Já temos que aproveitar as promoções em decorrência disso e comer carne barata, minha gente. Vamos aproveitar.
Vera, que música que nós vamos encerrar?
Música é um sertanejo de Goiás, lá onde fica o pessoal da Friboi, os irmãos Joesley são de Goiás. É Vitor e Léo, eu acho, cantando A Carne é Fraca, em homenagem à operação do dia. Vamos de melancia, pessoal.
Jorge Matheus,
desculpa. Vocês veem que eu, como sertanejo, sou uma ótima roqueira. Tchau, pessoal.
Tchau, gente. Até semana que vem.
Tchau,
semana.
Pessoal. Tchau, tchau. Assim ainda bebo e não te esqueço. E não te esqueço. A carne é fraca, o coração é vagabundo. E mesmo assim ainda bebo e não te esqueço.
Oh, meu Deus do céu!
sai com os amigos, sai pra balada, tendo te encontrar. Coração então viaja longe, no segundo volta e começa a pensar. Jovem Pan.